Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 23 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Airbnb, que anunciou um filtro específico de busca para quem usa o site para viagens corporativas e não para as férias. Essa novidade deixa o usuário ativar um ajuste que exclui as opções, né, de resultado de busca lá, que geralmente estão associadas a estadias de férias, e ela leva em conta as avaliações de outros usuários para escolher, né, o que pode aparecer lá na estadia corporativa ou o que não, que é só para férias mesmo. Com essa novidade, o Airbnb está continuando com a estratégia deles, né, de tentar ficar mais importante e mais relevante também para o mercado corporativo, e a empresa explicou que essa opção está começando já a aparecer para quem usa o Airbnb ao redor do mundo, tanto no aplicativo quanto na plataforma web lá do site. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Procon de São Paulo notificou a Anatel por conta do site Não Me Perturbe, que serve pra galera cadastrar o telefone, né, para de receber telemarketing lá de operadoras. O que rola é que a Fundação Procon de São Paulo já tinha uma plataforma parecida, né, chamada Não Me Ligue, e esse site novo, né, o Não Me Perturbe da Anatel, dava a entender que ele era uma extensão, uma espécie de substituto lá do site do Procon, mas não é bem isso que acontece. O que rola é que, na verdade, um site não tem nada a ver com o outro, e o cadastro no site do Procon serve para quem não quer receber telemarketing de todo tipo de empresa, não só de operadoras, desse segmento de telefonia, de internet, não só operadora, né? Todo mundo. Aí, por conta da forma como a Anatel estava explicando lá o funcionamento do site dela, muita gente tirou o telefone lá do cadastro do Procon e voltou a receber telemarketing depois de uns dias. Isso, claro, né, começou a gerar muita reclamação lá pro Procon, e o Procon, por sua vez, deu um cutucão na Anatel para resolver essa situação. O Procon falou para a Anatel trocar o texto do site Não Me Perturbe, né, para deixar claro que ele não é um substituto do Não Me Ligue, e foi isso que a Anatel fez para parar de induzir o pessoal ao erro e descadastrar lá do site do Procon. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que anunciou investimento de $1 bilhão na OpenAI. A OpenAI, para quem não conhece, foi cofundada pelo Elon Musk como uma espécie de empresa segura, né, para desenvolvimento lá de inteligência artificial responsável, e de quebra, né, começou a concorrer também tanto com o Google quanto com a Amazon, foi fazendo coisas aí nesse mercado. O problema é que no começo desse ano a OpenAI falou que estava ficando sem dinheiro, né, para conseguir continuar as operações, e eis que agora a Microsoft falou que vai investir $1 bilhão na empresa, com direito também de adoção da Microsoft como solução única de nuvem para conseguir fazer as operações lá que ela vem desenvolvendo. E além disso, a OpenAI também vai passar a licenciar umas tecnologias da Microsoft, né, para conseguir continuar operando aí do jeito que ela quer, mas por outro lado, nenhuma das duas quis falar quando, né, que essa parceria vai entrar em vigor aí nesse mercado. E ainda sobre a Microsoft, ela fez um acordo para acabar com uma investigação de suborno e corrupção lá na Hungria. Quem tem memória boa provavelmente vai lembrar que faz mais ou menos um ano, né, que eu comentei por aqui que desde 2012 a 2015 a operação húngara da Microsoft comprou software com quase 30% de desconto e vendeu esse software depois, né, como parte do esquema pelo preço cheio lá pro governo. Aí o que acontecia com esses 30% é que essa grana era dividida entre o pessoal lá da Microsoft que estava no esquema e também o pessoal do governo, e a operação foi descoberta aí um tempo depois. Isso deu início a uma investigação americana, né, feita pelo SEC, e agora para acabar com a investigação, a Microsoft se comprometeu a pagar uma multa de $26 milhões. Durante o processo, a Microsoft não admitiu, né, ser culpada aí pela corrupção que aconteceu com a subsidiária dela na Hungria, o que, segundo o SEC, só aconteceu porque a Microsoft não tinha um jeito de verificar lá que estava acontecendo esse tipo de coisa, então ela é culpada também por essa situação. E ainda sobre acordos com o governo americano, parece que o Google conseguiu, né, acabar também com uma investigação a respeito do YouTube e violação de privacidade de menores lá que usam a plataforma. Isso é resultado de um processo que investigou o fato do YouTube ferir a lei americana, né, coletar também rastrear dados lá de crianças que são menores de 13 anos, mas pelo menos por enquanto, né, ninguém sabe ainda quanto que o Google se comprometeu a pagar para o FTC, então tem que esperar os próximos dias, né, para ver se essa informação vaza e é divulgada de forma oficial. Agora, um número que foi divulgado de forma oficial foi um outro acordo que eles fizeram com o FTC para conseguir acabar com o processo por conta do Street View e não do YouTube. Esse foi um processo coletivo que começou lá em 2010, né? Porque além de tirar foto das ruas, os carros do Street View estavam pegando dados tipo senhas, nome de usuário também, né? De redes Wi-Fi sem proteção. E na época esse escândalo ficou conhecido pelo nome Wi-Spy, que é a brincadeira aí com Wi-Fi. Aí, por conta disso, um grupo de 20 cidadãos americanos abriram um processo, né, pedindo uma reparação bilionária aí por conta da coisa toda, mas eis que agora, quase 10 anos depois, o Google conseguiu fazer um acordo para acabar com o processo e fechou a coisa toda por bem menos, só $13 milhões aí para os envolvidos. E por último, sobre esse tipo de assunto, o Google fez um outro acordo, né, para acabar com outro processo sobre discriminação de idade para candidatos a empregos. Esse processo foi aberto por uma mulher que foi entrevistada 4 vezes no Google, né, ao longo de 7 anos, e ela falou que, apesar de ser perfeita para todas essas vagas, não foi contratada pela idade dela, que era maior aí do que a média da galera. Isso deu origem a um processo que, pouco tempo depois, né, se tornou coletivo para representar quase 230 pessoas, e agora a empresa concordou em pagar 11 milhões de dólares aí de forma coletiva para acabar com essa briga. Aí, além de pagar essa grana, né, o Google também se comprometeu a fazer um treinamento específico lá para acabar com discriminação etária durante os processos seletivos da empresa, mas ainda assim, durante todo o processo, falou que era inocente da acusação para começo de conversa. Bom, e agora o assunto é o novo telefone ROG da Asus, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode, para quem não conhece, é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e ao longo dos últimos anos fez já mais de 100 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS. Esses aplicativos todos foram para empresas, para uso interno de empresa, né, para startup também, para fintech, empreendedor querendo fazer MVP. E além disso, a AlphaCode também tem bastante experiência no mercado de health tech, que é a junção aí de tecnologia com saúde. Então, dentre os apps que ela já fez, também tem aplicativos, né, que foram para clínicas, também para convênios, né, para médicos, enfim. Se você precisa fazer um aplicativo para o seu produto ou para sua empresa, não tem uma ideia também faz tempo aí que quer tirar do papel, a AlphaCode consegue te ajudar com isso. Aliás, pelo fato de você ser um ouvinte aqui do Loop Matinal, a AlphaCode consegue te ajudar ainda mais com desconto aí, quando você for fechar o contrato. Então, para garantir seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Entre em contato com eles, né? Explica a sua necessidade e pronto, para fechar o contrato você vai ganhar um desconto exclusivo que é bem bacana, né? Só para o seu ouvinte aqui do podcast. Então, de novo, hein? Entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado à AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, depois de menos de um ano aí do lançamento do ROG Phone 1, aquele telefone da Asus com a marca ROG voltada para o público gamer, tentou agora a segunda versão do telefone, que está começando a ser vendida hoje aí na China a partir de uns $900 na conversão. O ROG Phone 2 tem uma tela AMOLED Full HD Plus de 6,6 polegadas sem recorte, né, com 120 Hz de frequência. Ele tem aquele processador Snapdragon 855 Plus, né, que eu expliquei aqui na terça-feira passada. Tem 12 GB de RAM e 512 GB de espaço, bateria de 6.000 mAh, câmera de 24 megapixels na frente, 48 e 13 megapixels atrás e roda Android Pie customizado lá com a ROG UI. Aí, além disso, o ROG Phone 2 tem leitor de pressão digital embaixo da tela, tem duas portas USB-C, entrada de fone de ouvido, pode ser usado com uma série de acessórios, né, que vão desde um dock lá com uma segunda tela até controles direcionais tipo o do Switch, né, que são os ROG Kunai Gamepad. Aí, por fim, né, o ROG Phone 2 tem também uma câmera de resfriamento a vapor lá para esfriar um pouco mais o processador, né, tem saída de ar também na parte de trás para ajudar nesse processo, e você pode dar uma espiada tanto no design dele, né, quanto nos acessórios também no link que eu deixei aqui na descrição. E já que o assunto é celular, deixa eu comentar que vazaram os renders 3D, que dão uma ideia bacana, né, de como vai ser tanto o Google Pixel 4 quanto o Pixel 4 Plus. Aí, além dessas renderizações, vazaram também o que dizem ser, né, as películas que vão ser compatíveis com esse aparelho. Elas têm um detalhe interessante aí na parte de cima na direita. Elas têm uma abertura que é bem grandona, né, que falam que onde vai ficar um sensor lá de proximidade da mão do usuário em relação ao aparelho, e com isso dizem, né, um rumor antigo é que falam que ele vai conseguir identificar quando a pessoa está com o dedo perto da tela e já fazer uma ação, né? Você tem que a pessoa tocar lá no aparelho de verdade. Agora, se isso tudo é verdade ou não, né? Tem que esperar mais ou menos até outubro, é que geralmente quando o Google faz o evento de anúncio dos telefones Pixel, mas nesse meio tempo, se você quiser ver os renders 3D dos telefones ou então a foto da película, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que liberou uma série de updates, né, para os diferentes sistemas que ela oferece aí, nos produtos que ela tem. Então, para começar, né, ela atualizou o sistema do HomePod com suporte a funcionamento tanto no Japão quanto em Singapura, e enquanto isso, no tvOS ela liberou a versão 12.4 com correções de bugs, né, de segurança também. Aí ela também liberou o macOS Mojave 10.14.6 e por fim liberou tanto o iOS 12.4 quanto o watchOS 5.3. Esses updates trouxeram de volta o recurso walkie-talkie do relógio, que tinha saído do ar na semana passada, por conta da descoberta lá de um bug de segurança. E além disso, o Apple Watch 5.3 agora vai dar suporte também do Apple Watch àquele sensor novo de eletrocardiograma em dois países novos, que são Singapura e Canadá. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço ou um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alphacode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Esses updates trouxeram de volta... De volta?